Primeira carta do Evangelho de João. João foi aquele que provou dessa intimidade com o Senhor. João era aquele que inclinava a cabeça no peito do Senhor. Então ele falava daquilo que era próprio. Diz assim a palavra do nosso Deus, capítulo 1 do Evangelho, da sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Ó Deus bendito, soberano Senhor, Senhor dos céus e da terra, majestade sublime, ó Deus, os céus não podem conter-te na tua grandeza, pois tu és infinito, Senhor, mas também tu habitas conosco. Nossos corações contrito, quebrantado, nesta manhã, ó Deus, desejo ouvir a tua voz, apenas a tua voz, não palavra de homem, as palavras vindas do teu coração, por meio do Santo Espírito, nos trazendo e convencendo da nossa condição de pecadores que somos, carentes, desejosos de sermos alimentados com o pão da vida, que é Cristo Jesus, a esperança da glória eterna, a razão de ser, de estarmos aqui, ó Deus, reunidos em teu nome, pois é o nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor Jesus, nós assim oramos agradecidos. Amém. Irmãos, esse é um momento tão precioso. Se nós pudéssemos descrevê-lo assim, da nossa alegria, da nossa satisfação de participarmos dessa comunhão. O apóstolo João nos traz uma coisa tão prática, tão vivida por ele, tão experimental na vida dele. Os olhos dele pôde vê-lo, pôde contemplá-lo, senti-lo, tocá-lo. Ele provou o Senhor. E o Senhor assim um dia fez conosco pelo seu Espírito. Ele veio nos convencendo do nosso pecado, da nossa condição de carentes de Deus. E pela fé nós vimos o Senhor. O Senhor se agradou de nós, o Senhor desceu em glória. Isso é algo experimental. Isso é algo experimental. A respeito de Jesus, ele é real. Ele diz, bem-aventurados os olhos que não viram, não me viram, mas pela fé contemplam a minha obra, me contemplam pela fé. E o apóstolo nos traz a consciência desse momento prazeroso, da comunhão com Deus, do Deus eterno, aquela comunhão que Adão perdeu lá no Éden. Você já provou Deus de perto? Você sentiu o toque de Deus? Como João sentiu lá na ilha de Patmos, no seu momento de solidão, de aflição, de angústia? Aquele toque suave do Mestre dizendo, não temas, paz. Isso é relacionamento pessoal, íntimo. Você já provou Deus assim? Você sabe quem Ele é? O apóstolo João podia dizer isso com tanta clareza. Diz assim, o que nós sentimos, que nossos olhos viram, que nossas mãos apalparam, nós tocamos nele a respeito da vida. Jesus é essa vida preciosa para nós. Tanto é que Davi diz assim: a tua graça, Senhor, ela é melhor do que a vida. Então eu quero nesta manhã falar para a igreja que você possa sentir essa doce comunhão com o Senhor, que ela é extensiva entre todos. Por que eu digo isso? Porque antes nós vivíamos desgarrados, distantes do Senhor, nas trevas, vagando. E o texto nos diz: nós andávamos assim nas trevas, Ele nos transportou para o reino maravilhoso da sua luz, para podermos usufruir de uma doce, saudável, prazerosa comunhão. Ora, a nossa comunhão é com Deus, é com o seu Filho, é com o seu Santo Espírito. Isso é irradiado, é transmitido, é visto entre todos. Vejamos assim, não foi assim na igreja primitiva? Aquela doce e bela comunhão entre eles, tudo eles tinham em comum, partiam o pão de casa em casa, eles estavam juntos, unidos, ligados. Era tão notória essa comunhão, tão preciosa a comunhão, que os que estavam distantes lá fora diziam: vede como eles se amam. O que que eles têm? A vida. Eles têm de algo mais precioso. Eles tinham Jesus na vida. Tudo era comum. Irmão, você é tão precioso. Esse momento de comunhão com Deus, que se reflete a nossa união com Ele. Estamos ligados a Ele, ligados à videira, alimentados por ela. Ah, como a nossa vida passa a ser diferente. Se nós procuramos desenvolver com o nosso Deus esse relacionamento pessoal, íntimo, a sua vida passa a ser diferente. A sua luz vai brilhar, o seu amor vai crescer, a comunhão vai ser notória entre todos, o seu modo de agir é diferente, o seu linguajar é diferente. Você sente prazer, como Davi diz assim: como eu os guiava com alegria, em multidão, em festa, à casa de Deus. Você tem prazer de vir aqui? Você sabe onde você está hoje? Você é na casa de Deus. Deus está presente. Isso é tão sério, tão sério. Diz assim: guarda o teu pé, contrário na casa de Deus. Chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todo. Então o apóstolo João, ele fala para nós assim: se temos ouvido e visto, o que temos ouvido e visto, isso vos anunciamos, isso é também notório entre nós, para mantermos comunhão uns com os outros. A igreja é essa comunidade que tem como base a comunhão, e essa base chama-se Jesus. Ele é a fonte da alegria. Ele é a fonte do prazer. A minha alma se alegra, disse Maria, no Deus meu Salvador, meu Espírito exalta em Deus. Essa comunhão, irmãos, deve ser partilhada entre nós com sinceridade, para que outros possam ver e sentir o desejo. Por que é que muitos não estão vindo buscar Deus? Por causa do meu exemplo, mau exemplo. Meu péssimo testemunho. Aqui é só uma coisa. Ah, como é bom isso aqui. Mas ao sair daqui, como é minha vida lá fora? Que testemunho eu tenho dado? Essa comunhão com Deus, ela é tão íntima, tão pessoal, que vem da palavra koinonia do grego, para nós hoje trazendo um entendimento mais claro, essa ideia de partilhar, de desejar estar junto, sofrer com o que o outro sofre, sentir a mesma dor. Ora, o apóstolo Paulo nos traz uma coisa muito preciosa. Paulo está preso, está sofrendo, tem um companheiro chamado Onésimo. Onésimo adoece. Mas Deus é tão maravilhoso na sua ação, cuidando com seus filhos, para com seus filhos. Poupou a vida de Onésimo. E Paulo diz assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor não me concedeu tristeza sobre tristeza. Preservou a vida dele. perdemos essa semana, na segunda-feira. Aliás, faleceu domingo, né? O diácono, o Messias. Só muitos aqui, poucos conheciam. Mas ele trabalhou aqui no prédio. Se você olhar a placa aqui, tem lá. Né, presbítero Jairo? Um batalhador. A nossa irmã Dorothy e a nossa irmã Lindaias, um tempo, frequentaram conosco. Dorothy ainda vem. A Lindaias não veio por causa da condição física dela. Mas ele estava fora da comunhão. No momento da morte, veja que solidão de alma. Que solidão de alma. Longe da comunidade dos santos. Longe da comunhão do povo de Deus. Qual era a minha preocupação com ele? Digo porque eu tinha um contato muito pessoal, íntimo com ele. Será que ele vai buscar a Deus de volta? Ele vai clamar como aquele ladrão da cruz: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim? Irmão, se você não souber desfrutar dessa comunhão aqui entre um e outro, você não vai poder desfrutar da comunhão celestial. Não vai. Isso aqui é um pequeno assim, uma pequena fagulha, digamos assim, daquele gozo infinito, eterno, lá no céu. Tem um banquete preparado para você e para mim. Há um banquete celestial, aguardando. E como chegar lá? Só tem um caminho. Nascendo de novo. Sendo tomado pelas mãos do seu Cristo, do seu Deus, e dizendo: vem, filho, entra, senta, assenta. E ele mesmo vai tomar assim o pão e vai servir para a gente. Participa. Você tem esse desejo de ir para lá? Então mude sua vida. Busque mais o Senhor. Desejo mais, anseio mais. Da igreja, eu até fui buscar algo sobre a comunhão. Nós temos até na nossa confissão de fé, falando sobre essa comunhão entre os santos. Vou falar no pergunta 55. No catecismo de Heidelberg vai dizer o seguinte: também a confissão de Westminster fala: O que você crê na comunhão? A extensão que você crê em Cristo. Aquilo que você crê na comunhão dos santos. Primeiro, diz assim: creio que todos os crentes juntos, e cada um em particular como membros de Cristo, tem comunhão com Ele, e particular como membros de Cristo. E participam de todos os tesouros e dons. Tesouro celestial. Dos dons eternos. Da bondade de Deus. Da justiça de Deus. Do amor de Deus. Da paciência de Deus. Você participa desses dons celestial? Veja que Deus o dotou assim. Antes não éramos assim. Éramos desafeiçoados. Inimigos dos outros. Invejosos. Briguentos. Mas o Senhor mudou a nossa vida. O Senhor nos deu um novo coração. O Senhor nos oferece a sua mesa, um banquete celestial. Agora participa, comunga comigo, da mesma fé, do mesmo amor. Sejam solidários uns com os outros, companheiros uns dos outros, amáveis. Oh, irmão, como eu amo o Senhor, porque Ele tem me preservado a vida. Deus sabe disso, Deus sabe, meu coração. Tenho o prazer de estar na casa de Deus. Num outro lugar melhor do que aqui. Me tire tudo da vida. Uma vez eu disse à minha esposa numa reunião, ela até olhou para mim. Disse: mas eu amo você, porque eu sei que você me ama. Mas eu amo muito o Senhor. Me tire o Senhor e me tire a vida. Corta esse ar da graça e eu pereço. Eu definho, eu murcho, eu seco. Perco a beleza. Participamos dos dons celestiais em Cristo. Aliás, nós já estamos lá. Então, aí continua a segunda resposta da pergunta 55. Você crê na comunhão dos santos? Creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para benefício e bem-estar um dos outros. Você tem suportado seu irmão como Cristo lhe suportou? Você tem amado o seu irmão como ele te ama? Essa comunhão, então, ela é vista, reconhecida pelo nosso viver cotidiano. Prazer de estar com outro. Então, lemos aqui o Salmo 100. Servir o Senhor com alegria. Prazer em Deus dele com canto. Como é bom e amável estar unidos, reunidos. Porque nós participamos, irmão, dessa comunhão do Espírito de Deus, da Santíssima Trindade. Estamos ligados a Ele. Isso vem do céu, isso desce como um canal da graça de Deus, banhando a nossa alma, iluminando nossos olhos, mudando o nosso comportamento. Paulo, o apóstolo João, aliás, ele sentiu isso, bem de perto. Ele só era a mensagem da parte dele, ouvimos e testemunhamos, é essa que nós anunciamos Cristo. Eu estava nesses dias angustiado, pensando, Senhor, dá-me a pena a graça de falar aquilo que eu tenho do coração. Aí me lembrei de João, Pedro e João, dois servos de Deus. Eles vão ao templo, como nós vemos aqui ao templo. Só que eles tiveram uma experiência muito nisso, singela e gloriosa. Aí existia no templo um homem cego, ou coxo lá, sentado à porta, pedindo esmola. O que me chama a atenção ali, irmãos, é a comunhão dos dois. Que bela comunhão. Ele disse assim, olhe para mim. Ele disse, olhe para nós. Olhe para nós. Nós estamos ligados à videira, você quer vida? Olha para nós. Você pode dizer assim, junto com seu irmão, estamos unidos no mesmo corpo? Você senta a graça de Cristo? Você tem prazer de estar ao lado dele? Ou você olha e escolhe Danielzinho, Elenaldo, Moacir? Você escolhe alguém para sentar e orar por ele? Então você está fora do corpo de Cristo? Cristo não tem distinção entre um e o outro, ele ama todos. Que todos nós somos arraigados, ligados à única videira. Porque aquele galho que não der fruto, ele corta, é ele quem corta. Aí João diz assim, olha para nós, olha para nós. Nós partilhamos da mesma fé, do mesmo Deus. Então levanta e anda. E essa comunhão, ela é reconhecida diante de todos, e aquele homem entra no santuário, louvando, exaltando a Deus, porque está indo para a casa de Deus, encontrar o Senhor da vida. Ele provou do dom celestial, provou da graça de Deus. A comunhão se dá pelo conhecimento prático. Lá no Salmo 119, verso 105, só para os irmãos, é como Davi sentir essa bela e doce comunhão, o salmo que fala da lei de Deus, os preceitos de Deus. Aí o Salmo 119, 105. Ele fala da lâmpada, essa lâmpada, né, irmãos, que para nós. Lâmpada é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o verso 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Verso 103, mais que o mel à minha boca. Doce a palavra do Senhor. Você já provou mel? O Salmo 19 diz assim, a palavra do Senhor é mais doce que o mel. O Salmo 19 não é assim? Ela é mais doce, é mais prazerosa, é mais saborosa. Quantas vidas secas, definhando, porque não está provando do mel, do sabor da palavra de Deus. Deleite nela, deleite-se nela. Ela é a luz da vida. Por ela você viverá. Por ela você usufruirá da graça bondosa de Deus, dizendo, eu sou o teu Deus, não te deixo, não te desamparo. Anda na minha presença e ser perfeito. Então precisamos, como filhos de Deus, estar na casa de Deus, desfrutar da sua presença, da comunhão com Ele, isso sendo compartilhado entre um e outro. O Atos dos Apóstolos fala da igreja, ela vivia na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, estavam juntos, ligados. Muitas vezes queremos avivamento. Pedimos, Senhor, muda a vida da igreja, o comportamento. Mas como o Senhor vai mudar? Se não há esse compartilhar da mesma fé, dessa comunhão sincera. Porque se dissermos que amamos a Deus, aborrecemos irmãos, somos mentirosos. Se nós não amamos irmãos, não desenvolvemos essa comunhão uns com os outros, mentimos, não praticamos a verdade. Está o verso 5, lá, verso 6 lá de 1 João. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Essa verdade que nos libertou. Essa verdade que nos conduz para um caminho de retidão e de integridade. O Salmo 55, verso 14, fala também dessa comunhão. Davi sentiu muito isso. Davi amava a casa de Deus. Davi sabia o que era ir à casa de Deus. Davi sabia onde buscar refúgio para a sua alma, descanso para a sua alma, refrigério para a sua alma. Ele sabia de tudo isso. Salmo 55, verso 14. Juntos, olha a expressão, irmão, juntos, juntos. Andávamos, juntos. Nos entretíamos e íamos. Aonde, irmãos? Com comunhão. A casa de Deus. Ah, quantas vezes eu saio de casa brigando com a esposa, com os filhos. Venho aborrecido para a casa de Deus, cuidado. Sente lá, não entra, não entra. Fica na porta. Ao oferecer a tua oferta, e lá te lembrares que tem alguma coisa do teu irmão, deixa ali. Não, não entra, não oferece, não cultua a Deus. Vai a ele. Ah, volta, aí vem de braço dado. Isso é tão bom, né, Márcio? Onde vamos? A casa de Deus. Aí vem cantando. Jubilosamente. Adentramos o santuário. Aí Deus se alegra. Vejo meus filhos, como eles se amam. Ah, como nós estamos tão distantes de um do outro. A gente lê, chorar com os que choram. Né, Jairo? Alegar com os que se alegram. Mas na hora da prática... Primeiro eu tenho que cuidar de mim, depois do outro. Não é assim. Não é assim. Se você não vive para servir ao Senhor, você não sai para viver. Davi, se você lê com mais profundidade a palavra de Deus, com os olhos da fé, você vai ter prazer de estar aqui. Você vai ter prazer de estar na casa de Deus. Então, irmãos, já chegando lá para a nossa conclusão, depois da aplicação, essa comunhão, ela deve ser não só partilhada entre uns outros, mas extensiva à família. 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 É você poder levar para casa. Meu neto é interessante. Eu tenho um neto que tem 13 anos. Não é bem? 13 ou 14? 13. Esse vovô, o senhor fala de umas coisas que é difícil de compreender. Ele viu o pai separar e tudo. Eu digo, mas é assim, filho. É, mas o senhor diz umas coisas que eu não entendo ainda. Claro, ele é pequeno, né, Danielzinho? Ele é pequeno ainda, vai entender. Mas ele sente aquilo que eu sinto. Você sente o que o teu irmão sente? Claro, deve sentir se você estiver ligado à videira. Porque se uma unha sofre, um dedo sofre, todo o corpo que sofre com ele. Isso é união. Isso é comunhão. É compartilhar, é viver intimamente ligado a Cristo, a sua comunidade, a sua pessoa, em obediência ao seu mandamento. Você será uma discípula, tiver amor uns para com os outros. Veja como a nossa vida é tão distante da realidade cristã. Nós somos muito teóricos, conhecedores da verdade. Olha quanta gente hoje conhecedora da verdade. Mas você, vamos pensar assim, pega assim e começa a espremer, né? Pastor, vamos dizer, esprema para ver se sai alguma coisa boa. Não sai nada, é seco. Tem nada. Porque falta praticidade, vida prática. Esse desenvolver de comunhão. Esse estar junto, esse compartilhar. Tanto isso é sério. Jesus Cristo, quando morre, aí dois discípulos tristes, abatidos, indo para casa, retornando. o Senhor se coloca no meio deles, ensina tanta coisa, mostra ele a lei, os preceitos, as normas, o que era necessário, o cumprimento das profecias. Eles estão cegos, cegos sem entender, o coração, a tristeza, abatido o coração. Mas quando é que os olhos é aberto? Quando é que eles veem? Ele volta com alegria, quando? Quando o Senhor Jesus Cristo pega o pão e parte o pão, os olhos são abertos, ele volta, o Senhor está conosco, comunhão com o Senhor, com a vida, aí volta, volta, tudo muda, a caminhada é diferente, coração transbordante, oh, o Senhor visitou-nos, comunhão, esse compartilhar íntimo e pessoal, provar e ver de que o Senhor é bom. A igreja é esse lugar de deleite da alma. Vimos isso no Salmo 133. É o lugar da contemplação do Salvador. Na casa de Deus. Estou chegando lá para o final da nossa reflexão nesta manhã. Está uma senhora já idosa. Mais de 80 anos. Viúva. Ela podia estar em casa. Desprezada pelos filhos. Digamos assim. Vendo televisão, qualquer outra coisa. Mas não, não, onde ela estava, onde ela se encontrava? Na casa de Deus. Ora, a casa de Deus é o aconchego da nossa alma, irmãos. Nunca queira sair pela misericórdia de Deus, nunca abandone a congregação dos santos, porque Jesus vai descer, vai visitar e está conosco. E ela está lá no santuário. Oração, jejum. Ela contempla. Ah, ela contempla o seu Salvador. Como Simeão contemplou. Que doce e bela comunhão é sentir a presença do nosso Salvador. Né, Virgínia? Nossos olhos sabe, brilham. O que é que ele tem que eu não tenho? O que é que eles têm? O que é que eles têm? Tem Jesus. O mais precioso da vida. Para que se viva a verdadeira vida cristã em comunidade. É preciso amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Amar a Deus acima de qualquer coisa e obedecer os seus mandamentos. A igreja não é um lugar para outras conversas, outros comentários, mas é um lugar para compartilhamento da mesma fé. Se a sua vida e a minha vida, a partir de hoje, mudar ou ainda entrar no santuário, a igreja é outra. Né, moça? Senta aí, começa a ler a Bíblia. Né, Davi? Sentar aí. Senhor, fala meu coração. Aí você vai ser diferente. Você vai exaltar a Deus. Os cânticos serão diferentes. Né, Jairo? Aquela alegria irradiar a alma, você não quer mais sair daqui. Não quer mais sair. Ai, quanta gente sai desesperada da igreja, correndo, quer pra... fazer o que em casa? Ver televisão? Hein, Márcio? O meu prazer, a minha alegria, o júbilo da minha alma, onde se encontra? Na casa de Deus, na habitação de Deus. Irmãos, Deus conversando com você assim de perto, Virgínia, Davi, Manuel, Antônio. Você já ouviu a voz de Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas. Peço a Deus para abrir o seu ouvido, inclinar seu coração, para que você possa desenvolver esse relacionamento uns para com os outros. Quero dizer para os irmãos o seguinte, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele só quer o bem para nós. Ele que toma em suas mãos e nos conduz até o santuário, e Ele mesmo vai aqui cuidar de nós, nos alimentar, nos trazer alegria e paz, refrigério para a alma. No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas estão distantes de Deus, as pessoas estão longe de Deus. E por estarem distantes do Deus vivo, estão só e solitárias. Olha, só e solitária, já pensou, Daniel? Só e solitário. Muitas vezes a pessoa está no meio da comunidade, num grupo de pessoas, mas está sozinho.
Você já sentiu assim, vamos dizer assim, né, dona Débora, um peixe fora d'água, não é assim que diz o povo aí, peixe fora d'água. Aqui, na casa de Deus, tem espaço para isso. Não tem espaço. Aqui, a comunidade dos vivos, dos redimidos, que foram comprados e lavados pelo sangue de Cristo, e Ele está presente, satisfazendo a nossa alma. Nesse mundo em que as pessoas estão distantes, vivem em solidão, porque não têm companheiros fiéis, pessoas que elas possam confiar. Isso não é uma bênção para nós? Uma bênção para você que está aqui, na casa de Deus? Você pode entrar na casa de Deus? Você pode ir na dispensa de Deus? E lá você terá amor, Senhor, eu preciso de amor. Lá você terá alegria, Senhor, eu preciso da tua alegria. E lá você terá paciência, eu preciso de paciência com Roberto, olha, Senhor. E você dispensa de Deus, vai, filho, tira, tenha tudo aquilo aqui à sua disposição, não para você, para que você possa compartilhar com outro. Deus convida assim, Ele abre a sua dispensa e diz assim, tudo é teu. Lembra do filho pródigo? Filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu. Recebemos tudo de graça. Dos dons celestiais, da glória eterna, os céus desceu, as janelas se abriram, o rio que corre do trono do Cordeiro que banha nossa alma. Esse é um lugar de bênção. Esse é um lugar de bênção. Podemos estar na casa de Deus. Nós temos nossos defeitos. Todos nós temos nossos defeitos. Mas a palavra de Deus em nós faz toda a diferença. Ela muda a nossa vida. Ela nos molda. Ela nos leva para algo precioso. Eu quero concluir lendo a palavra de Deus lá em Filipenses. Qual o motivo da nossa alegria, da nossa satisfação? Há um alvo, há um prêmio. Filipenses 3. A partir do verso 12, a soberana vocação. Até o verso 14, 12, 13 e 14. Até o 15, né, irmãos? Eu vou ler até o 15. Lá em Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Vamos ler comigo verso 14 e 15, irmão, vamos lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Tem um alvo a alcançar. Tem um alvo, um objetivo. Jesus Cristo vindo e vendo e sentindo esse desejo dos discípulos estar permanentemente com Ele. Não se turbe o vosso coração. Aquietai-vos, aguardai-vos. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quando o banquete estiver pronto, viu, Evinha e Márcio, o banquete estiver pronto, vai dizer, vem para cá. Senta aqui. Você tem esse desejo de ir para lá. Você almeja o céu. Você almeja estar com o seu Senhor. Esse é um momento de reflexão. Jesus Cristo oferece para você ainda hoje. Porque aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que tem um filho de Deus não tem a vida. Quer ter vida? Vida frutífera, vida de bênção, de comunhão, de paz, de harmonia. Tenha Jesus no coração. Ele é aquele que satisfaz completamente a nossa alma. Amém, irmãos? Que Deus, pois, nos abençoe em sua infinita graça. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado, exaltado, engrandecido o teu santo nome, Senhor. Como é bom, ó Deus, tomar o teu livro. Ó Deus, ter de ti a instrução, o dirigir, o guiar pelo teu Santo Espírito das verdades pura e cristalina do teu Evangelho. Ó Deus, podemos adentrar o teu lar, Senhor, sentar à mesa e o próprio Senhor nos servir. Ó Deus bendito, obrigado por essa bênção gloriosa. Eu estava tão distante, Senhor Deus, longe, vagando nas trevas da escuridão. Mas tu olhaste para nós com um olhar de misericórdia e nos tiraste dessa escuridão densa. Nos levou no rei, para o rei do filho do teu amor, para que pudéssemos contemplar-te, amar-te, honrar-te e glorificar-te por toda a eternidade. Ó Deus bendito, os céus são teus céus, a tua casa, a tua habitação. E lá um dia estaremos juntos, cantando os laços fraternos do amor, essa doce e bela comunhão. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.